UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID, Média em Casa e a Revista Comunicação e Sociedade sobre Crianças, Jovens e Média. São os temas do programa de hoje. E para nos falar mais sobre estas temáticas, temos Sara Pereira, investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho. E para começar, como é que descreve a relação das crianças com os média? Se calhar também, para ficar um pouco mais claro, quando falamos dos média, não estamos a falar apenas dos meios de comunicação, não é assim?
Olá, boa tarde. Sim, de facto, quando falamos de média hoje, nós falamos dos vários meios, desde aqueles que nós consideramos os meios mais antigos ou velhos, como a televisão, o cinema, a imprensa, a própria rádio, até aos meios mais novos da internet, as redes sociais e todos os dispositivos a partir do qual nós acedemos a estes serviços, os telemóveis, mas também incluímos aqui os videojogos.
E eu perguntava-lhe, no fundo, como é que está esta relação entre as crianças e os média?
Ah, sim, a relação das crianças com os média, ou com todos estes meios de comunicação, que são efetivamente muitos, tem já um longo percurso em termos de estudo, e aquilo que nós acabamos por dizer é que nós temos que atender sempre aos contextos e às crianças que estão a usar. Portanto, nós não temos assim propriamente uma conclusão de dizer que é negativo ou é positivo, temos que atender ao modo como é usado, à própria criança, ao seu desenvolvimento cognitivo, pessoal e social, e também ao seu contexto social, contexto cultural e familiar. Em todo o caso, aquilo que a investigação tem mostrado é que, para além de riscos e de perigos e de efeitos que sejam menos positivos na vida das crianças, por isso é que é preciso alguma atenção ao modo como elas usam esses meios, há também o lado mais positivo daquilo que elas daqui retiram e que pode ser útil para a sua vida, para a sua aprendizagem, para o seu crescimento enquanto pessoas. Portanto, há aqui sempre um equilíbrio que nós temos que encontrar entre aquilo que são os riscos de uso destes meios e aquilo que são também as oportunidades que eles oferecem e que são efetivamente muitas. Vale a pena nós estarmos preocupados com os perigos, obviamente, e cuidarmos para que as crianças não, portanto, saibam lidar com esses perigos e não os encontrem, mas há também que olhar para o lado positivo. Já agora, relativamente a esta questão mais dos riscos e dos perigos, há aqui um papel importante a fazer com as crianças. Quanto mais pequenas elas são, mais precisam deste papel de mediador do adulto para as ajudar primeiro a compreender, a analisar e também a ultrapassar eventuais problemas, dificuldades que elas possam ter no contacto com esses meios. Porque muitas vezes elas não conseguem ultrapassá-las sozinhas e ficam com esses medos para si, e é importante que esses medos não fiquem nas crianças, mas que eles possam ser conversados e que possam ser discutidos com os pais, com os avós, com outros familiares e, claro, também na própria escola. Portanto, eu diria que hoje a vida das crianças, como as nossas vidas em geral, aliás, são vidas que são profundamente mediatizadas. Portanto, as infâncias hoje são muito vividas a partir dos ecrãs. Em vez de negarmos essa evidência, há que olhar para esses ecrãs e ver de que forma é que eles podem contribuir para um melhor bem-estar das crianças e para a sua qualidade de vida. Acho que é esse o ponto em que nós nos devemos centrar, porque é impossível de todo hoje nós vivermos sem estes ecrãs e é impossível as crianças viverem também sem esses ecrãs. Agora,
sem dúvida.
Claro que há aqui os equilíbrios, não é?
Algo que eu achei muito interessante na revista é que vocês acabam por referir que introduzir crianças entre as idades de 2, 3 anos às novas tecnologias, segundo lá está este estudo, pode ter grandes benefícios. Assim, de uma forma breve, pedi-lhe para elencar, no fundo, quais é que podem ser estes benefícios para estas crianças de tão tenra idade?
aqui a questão, mais uma vez, não é? Temos que ver depois como é que são os usos. Portanto, de facto, pode haver aqui benefícios em função dos usos. Porque se esses usos, se nesse uso a criança fica entregue aos ecrãs por si própria e eles acabam por ser uma babysitter, nós temos que ter aqui algum cuidado com isso. E acho que esta mensagem que é importante nós também comunicá-la, porque esta ideia de que, de facto, em terra e idade, quando até há outras instituições, outros organismos que dizem que até umas até aos 2, outras até aos 5, que não deve haver qualquer tipo de contato com ecrãs, e a investigação depois mostrar-nos que pode haver aqui alguns benefícios, temos sempre que aqui dosear esta questão, porque efetivamente, portanto, isso passa por se a criança estiver acompanhada nesses usos e, portanto, poder também haver ali a conversa à volta daquilo que ela está a ver, portanto, aquilo que ela encontra a partir do ecrã, uma certa sensibilidade também já mais para a questão da leitura, da imagem, da descoberta, da pesquisa, portanto, o despertar da curiosidade da criança, porque um ecrã à sua frente bem utilizado pode, de facto, despertar muita curiosidade por muitas coisas sobre o mundo em que vivem, mesmo elas sendo muito, muito pequeninas e, claro, isto adaptado àquilo que é a sua realidade e os seus níveis de desenvolvimento e, portanto, podem criar aqui já muitas bases para aquilo que é depois o seu desenvolvimento e o seu crescimento pessoal e social. Mas, portanto, é muito nesta base deste uso ser ele também acompanhado, porque a criança precisa ser despertada e precisa de ir além daquilo que ela encontra, que pode encontrar sozinha no ecrã. Portanto, eu destacaria aqui esta questão de facto de primeiro, de uma aprendizagem também a partir do uso dos próprios ecrãs, também com algumas regras em termos de tempo, depois o despertar a partir das histórias que elas podem encontrar ali, o despertar da sua curiosidade e o abrir horizontes para o mundo, para os mundos em que vivem. Fazendo sempre relação com esse mundo mais digital e online, com o seu mundo físico. Nós achamos que o ecrã pode despertar muito a atenção da criança para a leitura, também é importante que a criança não perca contacto com o livro e, portanto, que tenha essa oportunidade também de o manusear e de brincar com ele, até eventualmente muitas vezes de o rasgar, porque o ecrã é uma superfície com a qual ele não pode ter esse tipo de experiência.
Pegando novamente nos alertas que deixou há pouco, outro dos que referem também nesta revista é que os pais não devem utilizar, no fundo, estes dispositivos como chupetas ou brinquedos silenciosos. Eu não sei se já tiveram, se têm mais dados, no fundo, sobre estes efeitos. No fundo, os pais que fazem isto, que efeitos é que podemos ter nas crianças? Podemos estar aqui a assistir ao desenvolvimento, por exemplo, de jovens mais ansiosos, porque quando estão lá, está mais mexidos, é-lhes logo entregue algo para se acalmarem, e se isso deixar de ser um hábito, podemos ter aqui problemas?
Sim, há aqui um conjunto de problemas que podem advir desta relação, se esta relação for realmente uma relação muito forte com os ecrãs e a criança aprender que o ecrã é a resposta para tudo, não é? Portanto, ela faz a birra e dá-se, como acontece tantas vezes, dá-se o telemóvel, dá-se o tablet ou até mesmo às vezes o computador. Só queria chamar a atenção para o facto de esta questão não ser nova. Ela hoje coloca-se de outra forma. Mas quando nós falávamos da questão da relação das crianças com a televisão, esta questão já se colocava. O que acontece agora com o meio digital é, portanto, de algum modo nós temos aqui velhos problemas para novas preocupações, porque são mais preocupações à volta do modo como os ecrãs hoje estão mais presentes nas nossas vidas, não é? A todo momento, a toda hora, podem estar, pode ser no supermercado, pode ser no carro, pode ser no restaurante. Eu acompanho muitas vezes essas situações, ou observo muitas vezes essas situações, quando a criança faz a birra do telemóvel ser usada então como o tal chupeta ou o brinquedo silencioso, mais do que acontecia no tempo da televisão, porque estava mais cingido a um determinado espaço. Primeiro, é preciso ter muito cuidado com esta questão, porque a criança, portanto, faz a birra porque aprendeu que se a fizer, a sua birra é satisfeita ao dar-lhe aquele dispositivo e, portanto, não aprende a gerir as suas frustrações e, portanto, não aprende a gerir tão facilmente aquilo que leva ou que pode estar a provocar ali até algum momento de insatisfação. Depois também há aqui a questão, já falei da questão da interação, há a questão também da empatia, porque a criança muito presa ao ecrã e, portanto, muito vidrada nesse ecrã, ela tem outro tipo de interação. Não podemos dizer que ela não tenha interação, porque tem, e estes dispositivos digitais também trouxeram essa maior interatividade, porque a criança também, portanto, manuseia, não é? Ela própria inicia, volta atrás, muito mais facilmente do que no tempo em que era apenas a televisão mais tradicional. E, portanto, ela também tem ali um papel, podemos dizer, mais interativo, não é?
Mas podem ter, por exemplo, mais dificuldades no mundo real, digamos assim, em socializar?
Desde o tempo da televisão tem mostrado que sim, não é? Que as crianças que vivem muito sozinhas e com os ecrãs, e sobretudo então de crianças que depois não têm oportunidade, que não têm, por exemplo, irmãos, que logo aí faz a diferença, que não têm irmãos com quem brincar e, portanto, brincam muito mais com os ecrãs, que a investigação tem mostrado que sim, que há aqui depois alguma dificuldade na relação com o outro, na questão, por exemplo, de até de respeitar e de compreender o outro, portanto, de haver aqui também mais conflito nessas relações, porque não se aprendeu desde cedo a reagir e a resolver os conflitos através, portanto, com o outro, não é? Na relação com o outro e no diálogo com o outro. E, portanto, há aqui muitas questões que se colocam em termos de socialização e de sociabilidade, não é? Portanto, de facto, de relação com os seus amigos, com os seus grupos de pares. E esta questão, portanto, de satisfazer logo à primeira também a sua vontade, sem passar por... Porque as crianças têm necessariamente que passar por esses momentos de frustração, de insatisfação, de aprender a gerir muito essa frustração. Portanto, isso também a investigação tem mostrado, que se tornam depois crianças também mais individualistas, mais autocentradas, muitas vezes até mais egocêntricas, porque lhes falta ali um conjunto de competências sociais que acabaram por não desenvolver, por estarem muito ligadas, de facto, ou por estarem muito isoladas na sua relação com os ecrãs.
Muito,
não é?
Bem.
Portanto, sim.
Passando aqui agora um bocadinho para o projeto Média em Casa, que surgiu por esta altura da pandemia. Ele foi desenvolvido dentro do Observatório Milobs. Pegando aqui neste projeto, eu perguntava-lhe, mesmo em tempo principalmente em tempo de pandemia, não é? Porque tivemos uma avalanche, digamos assim, de informação. As crianças devem ouvir, por exemplo, as notícias nestes médias, chamemos-lhe assim, mais antigos, como disse no início, a rádio, a televisão?
Isso é também uma velha questão, na verdade, e a minha opinião é que, obviamente, que aqui cabe muito aos pais também verificar o estado de ansiedade com que a criança lida com o assunto. Agora, as crianças fazem parte do nosso mundo, nós não as devemos retirar desse mundo. A proteção não é isso, a proteção é ajudá-las a lidar com os problemas, a proteção é ensinar-lhes o que é o mundo delas, não é? Não é esconder-lhes o mundo e retirá-las desse mundo. Eu não sou nada apologista desse tipo de abordagens, porque acho que a criança é hoje já e aqui e agora um cidadão e ela deve ser encarada como tal. Agora, é preciso explicar-lhes do modo como elas consigam compreender, sem lhes provocar mais ansiedade. Há crianças que reagem de forma diferente, não é? Portanto, por isso é que eu dizia no início que nós temos que atender muito a cada contexto e a cada criança. E há crianças que, de facto, criam um grau de ansiedade, muitas vezes que até lhes retira o sono ou que não conseguem dormir, ficam muito ansiosas. Aí caberá aos pais saber que, então, que elas não conseguem, não, portanto, desligar a televisão ou desligar os outros ecrãs e ter outro tipo de preocupação.
Mas, por exemplo, peço desculpa estar a interromper, mas, por exemplo, considera que alguns meios de comunicação deveriam investir, ou mesmo já estão a fazer nisso, uma comunicação um pouco mais diferente ou mesmo leve para não só crianças, mas jovens também entenderem melhor e de uma forma mais simples aquilo que está a acontecer no mundo?
Sim, sem dúvida. A RTP neste momento já tem um pequeno noticiário para crianças, e eu acho que é muito importante e é de louvar este esforço do serviço público e de ter voltado portanto, a ter este noticiário para crianças, que é semanal. É muito importante que os meios se preocupem com as crianças e em explicar-lhes o mundo por palavras que elas possam entender. Isso é uma questão hoje fundamental e em que muitos países têm também apostado, o nosso tem apostado muito pouco, que essa é uma questão que deve preocupar os meios de comunicação e que os pais deveriam reivindicar mais, porque é importante que as crianças tenham também, como a própria Convenção sobre os Direitos da Criança diz, que tenham informação própria para elas.
Por último, perguntava-lhe só sobre aqui o observatório, este observatório bastante recente, o Milobs. Neste momento, o que é que têm em mãos, o que é que estão a trabalhar e a que é que se propõem para o futuro?
Portanto, o Milobs é um observatório que foi lançado no dia 6 de julho de 2018, que se apresenta, como o próprio nome indica, como um observatório que diz respeito às questões dos média, da informação e da literacia, onde incluímos aqui muito os públicos mais novos, mas também outros públicos, e é um observatório que tem como objetivo central a literacia mediática, ou seja, esta formação para que as pessoas saibam usar, saber, lidar melhor com toda esta panóplia de meios. Foi no âmbito deste observatório que realiza alguns estudos sobre estas matérias, que disponibiliza um conjunto de informação também para vários públicos, desde professores a pais, a pessoas que estejam interessadas neste assunto e que pode, aliás, que pode ser acedido a milobs.pt, onde nós colocamos ali um conjunto de informação atual e onde vamos também arquivando essa informação, obviamente, informação não só de Portugal, mas também a nível internacional. E, por exemplo, mesmo para os pais que não saibam muito bem como lidar com os ecrãs dentro do seu contexto familiar, porque às vezes eu sei que isto é um problema para muitos pais, há ali muita informação que pode ajudar. E o Média em Casa, que entretanto nós já foi uma iniciativa que foi lançada por altura da pandemia, que era precisamente quando nós nos apercebemos que as pessoas iriam ficar mais confinadas ao seu espaço de casa, portanto, em que os ecrãs iriam habitar ainda mais com as famílias, a nossa preocupação foi dar alguns exemplos de bons programas, nomeadamente programas de rádio, a partir da Rádio Zig Zag, e de programas de televisão a partir do Serviço Público de Televisão, mas também de leituras com o apoio do Plano Nacional de Leitura, para que os pais pudessem ter ali então uma escolha já de maior qualidade e mais criteriosa para lidar com os filhos. A par disso, tinha também uma proposta de atividade por semana, precisamente para que esta relação com os ecrãs não fosse uma relação de preocupação e de aflição, mas que ela pudesse fluir melhor no contexto familiar.
Muito bem. Muito obrigada, Sara. Foi um gosto e fica também aqui a dica para todos os pais que nos estão a ouvir e que se sentem um pouco perdidos. Fica aqui a dica, então, o milobs.pt, o Projeto Média em Casa, todo um mundo de iniciativas, atividades, leituras e bons programas para ajudar, então, não só a entreter, mas também um bocadinho a ensinar, se calhar, a chegar a esse pontinho de passar alguma informação pertinente. Muito obrigada, Sara. Espero que também tenha gostado desta experiência. Um pouco diferente. Lá está, continuamos com as nossas entrevistas telefónicas. Muito obrigada.
Muito obrigada, foi um gosto e obrigada pelo convite.
Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.